Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 59 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira. O Posse de Bola, vale lembrar, tem edições agora às segundas e às sextas-feiras. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro e Mauro César. O Juca Kifuri é desfalque hoje, mas a gente vai tocar bola mesmo assim. Palmeiras e Flamengo dentro e fora de campo. O rubro-negro, com o elenco contaminado pelo coronavírus, não quer jogo. O Verdão quer. Quem tem mais força nos bastidores? A hora é do bom senso ou do cada um por si? O protocolo do Fla é bom mesmo? Como os dirigentes vinham falando desde o começo do ano? Estes serão os temas do primeiro bloco. E Fernando Diniz vai completar um ano de São Paulo. Qual é o balanço da passagem do treinador até agora pelo tricolor? E o Corinthians, que demitiu o seu treinador, está numa sinuca. Vai contratar quem? Até agora ninguém. O Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense e a pressão sobre o Odair Hellmann ficou imensa. Esse e mais o Santos serão os temas do segundo bloco. E as sequelas do Grenal? Cudê em xeque, Renato, treinador brasileiro que tenta desafiar os gringos, voltando a reinar. Ele vai enfrentar mais um gringo no fim de semana, o Sampaoli no fim de semana. É disso que vamos falar no terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do UOL Sport. Você que escuta o podcast na sua plataforma preferida, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começar com o Mauro. O Fla tem que jogar porque quis voltar ao campo antes de todo mundo? Ou agora é o momento de um pouco de bom senso, ô Mauro?
Salve, âncora. Arnaldo, galera que acompanha mais um Posse de Bola. Eu acho que as coisas não têm relação, né? Vamos ajudar o seguinte, vamos castigar o Flamengo, colocá-lo em campo, porque os dirigentes queriam começar antes. Então, vamos pensar aqui, o que, que as pessoas envolvidas no jogo e que, em tese, poderiam ser infectadas pelo atleta do Flamengo que esteja com vírus e não saiba, né? Porque tem isso, né? Essa é a grande questão. Alguns jogadores podem ter feito o exame e dado negativo e, no dia do jogo, está positivo. Aconteceu com o Fred, contra o próprio Flamengo. Fred não jogou contra o São Paulo no domingo, porque dia 6, porque a mulher dele estava com a Covid. No dia 8, saiu o resultado de um novo teste dele, negativo. Dia 9, jogou contra o Flamengo. Todo segundo tempo, esteve em campo. No dia 10, fez outro teste. No dia 11, positivo. Então, tudo indica que no dia 9 já estava infectado quando entrou em campo. Isso pode acontecer com um jogador do Flamengo. Em tese, poderia passar o vírus para jogadores do Palmeiras, para outros jogadores do Flamengo, para o árbitro do jogo, para alguém, né, que esteja envolvido ali na partida. Então, essa é a preocupação que existe. Eu acho que isso não tem relação com as precipitações e ações, digamos, criticáveis, né, e que criticamos bastante aqui, dos dirigentes do Flamengo. Isso é diferente. O dirigente que tomou a decisão não vai estar em campo arriscando a pegar o Covid. Aliás, já pegaram o Covid alguns deles, né? Já até pegaram. Então, acho que são coisas distintas. Né? Vai se vingar de quem? Do jogador do Palmeiras? Em contrapartida, os jogadores do Palmeiras fizeram lá um documento, emitiram lá um manifesto, né? De que querem jogar, que eles não têm medo, que o protocolo é seguro na opinião deles. Então, se a CBF marca o jogo, a parte interessada e que eventualmente pode estar exposta a algo quer jogar, então que eles façam o jogo, sabendo que um determinado risco existe. Talvez o risco não seja tão grande, mas ele existe. Eu, por exemplo, não vou me atrever aqui a falar que não existe risco, porque quem sou eu para falar um negócio desse, né? Não tem risco, vai lá e joga. Não posso falar isso. Nem que eu fosse sanitarista poderia falar isso. Acho que nenhum maior especialista pode afirmar isso, porque você não sabe quantos jogadores do Flamengo podem entrar em campo como transmissores do vírus sem saber, né? Porque se o cara sabe que ele está, ele não vai jogar, óbvio. Mas se faz o exame, dá negativo, o exame é antes, né? E no dia o cara está ali madurinho para espalhar o vírus, ele não está sabendo, ele entra em campo, ele pode ser um responsável pela proliferação do corona. Então, não tem como afirmar um negócio desse, mas os jogadores do Palmeiras querem jogar, a CBF quer o jogo, e eu acho que o Flamengo tem que se virar. Se tem jogador inscrito, vai ficar com o banco incompleto, problema do Flamengo. Ele quis, aí sim, você pode fazer uma associação. Queria jogar, não queria? Não quis fazer o futebol? Então, vai lá e joga com o que tem, paciência. Isso vale para todos os clubes a partir de agora, não. Nem a partir de agora. Já vale antes, porque já aconteceu antes com outras equipes. Então, vai lá e joga. Acabou, ponto final. Isso também acho que não tira o direito do clube de reivindicar o adiamento. Ele pode reivindicar o que ele quiser, né? Qualquer um pode reivindicar o que quiser. O sujeito pode matar o outro ali, o advogado entra com um pedido lá de habeas corpus, cumprimento em liberdade. Às vezes acontece. Às vezes acontece. Tem casos de assassinatos, o cara mata uma pessoa, depois ele vai cumprir em casa. Prisão domiciliar. O cara é um assassino, matou a pessoa. Então, assim, estou dando um exemplo radical, claro. Mas pedir o adiamento é um direito que o Flamengo tem. Agora, se vão dar ele ou não, é outra história. Eu acho que não vão dar. E acho que se tiver que jogar, tem que ir lá jogar e acabou. Agora, não foi só o Flamengo também que jogaram. O Flamengo foi o mais espalhafatoso, o mais apressado, mas todos queriam jogar, né, gente? No final, então, vamos lembrar, no final o que aconteceu com o São Paulo? O governador não queria liberar, o prefeito também não queria liberar treino, jogo, e os caras fizeram reunião, os dirigentes paulistas falaram, não, temos que jogar, temos que treinar, até que conseguiram. Ficaram zangados com o pessoal do Red Bull Bragantino, que estaria fazendo treinamentos, o clube de Bragança Paulista alega que não, que alguns jogadores usaram a estrutura do CT alugado que eles têm lá para fazer atividades de musculação, algumas coisas que eles não tinham como fazer em casa, por falta de equipamento, mas segundo o clube não houve treino coletivo, treino com bola não aconteceu, é o que o clube diz, mas isso gerou incômodo. A presença de atletas do Bragantino no CT, na época, gerou incômodo nos demais times de São Paulo, que queriam voltar também. Então, no final, o Grêmio quis voltar, o Inter quis voltar cedo. Uhum. Aliás, o Grêmio e o Inter já tinham jogadores treinando antes, com autorização. Uhum. Mas antes até do Flamengo. Então, assim, não foi só o Flamengo. O Flamengo foi mais palhafatoso. Foi lá do Bolsonaro, aquela pataquada toda. O presidente levou camisa. O Vasco foi junto. O Vasco foi junto. Estava do Flamengo e o Vasco. Os dois presidentes e o médico do Flamengo. Agora, assim que voltar, e tomara que consigam se recuperar, claro, do período de quarentena, tanto o presidente do Flamengo quanto o médico, acho que deveriam dar uma entrevista para explicar o protocolo. Porque é claro que o protocolo do Flamengo, ele não foi o protocolo que você tem ali no dia a dia do CT. A contaminação, aliás, a infecção da galera aconteceu em viagem. Mas o protocolo não previa isso? Essa é uma pergunta para ser feita para aqueles que apresentaram o protocolo como se fosse quase uma bíblia, né? Para uma pessoa muito de fé, muito fervorosa, né? Isso aqui é o nosso protocolo, isso aqui, né? Tá bom, e aí? Não funcionou, irmão. Ah, mas a gente saiu do CT, vocês achavam o quê? Que ia ficar no CT a vida inteira? Vocês sabiam que ia jogar Libertadores? O protocolo do Flamengo não previa isso? Eu acho que vale o questionamento, porque o protocolo foi vendido como se fosse quase que uma coisa infalível. E é evidente que ele tinha brechas ali. E a exposição foi muito grande, no período de grande convivência entre os jogadores por 8 dias, né? E aí o vírus se espalhou, né? Sempre lembrando, os outros times têm feito um jogo só fora, faz o jogo e volta correndo para o Brasil. O Flamengo ficou 8 dias, foi 2 cidades diferentes, então são 2 hotéis diferentes, 2 aeroportos diferentes, 2 locais diferentes para treinar, 2 estádios diferentes, pelo menos 2 refeitórios diferentes, porque você está em 2 cidades. Muito trânsito, é ônibus que entra, todo mundo dentro, vai para um lugar, vai para o outro. Então é claro que ali um ou outro ou pegou lá, ou saiu do Brasil já infectado, e foi espalhando, e aí vai passando, não tem jeito. Agora, eu acho que todos os questionamentos são válidos. No entanto, eu acho que uma coisa não está ligada à outra. Esse jogo, esse episódio, acho que ele não está ligado ao fato do Flamengo ter quis voltar antes. Até porque quem eventualmente vai estar sendo colocado, eventualmente, a gente não pode afirmar, em risco, não tem nada a ver com isso. Inclusive, jogadores do próprio Palmeiras, que, repito, de maneira curiosa, querem jogar, né? Ainda foram contra o sindicato aqui de São Paulo, o Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol, que se manifestou contra a realização do jogo, até sem citá-los, e eles equivocadamente falam, escrevem lá na nota que falaram em meu nome. Não, o sindicato não fala em nome dos jogadores do Palmeiras, o sindicato fala como sindicato, que precisa ter uma atitude, precisa agir numa hora dessa. E foi o que fez o sindicato, fez a parte dele, está fazendo a parte dele. Mas os jogadores do Palmeiras querem jogar. No fundo, se fosse inverso, acho que seria a mesma coisa. Não acho que os dirigentes do Flamengo ou os jogadores teriam conduta diferente. Seria igualzinho, tudo igual. Ou qualquer outro time envolvido, duvido que fosse diferente. Ficaria muito surpreso se alguém tivesse uma postura diferente. O São Paulo até teve com relação ao episódio do Goiás, né, de concordar com o adiamento do jogo. Mas ali foi diferente. O resultado saiu momentos antes do jogo. O Goiás não pôde nem se preparar lá com outros atletas para aquele jogo. Porque ali foi uma falha da CBF, que determinou um laboratório específico aqui de São Paulo, e esse laboratório não conseguiu atender a demanda, pelo que se viu, tanto que entregou o resultado muito em cima. Então, horas antes do jogo, o Goiás falou, tem 9 caras que não podem jogar. Como? Agora que vocês avisam? Tinha que saber isso há 2 dias, não tem condição. Aí o Goiás foi lá e falou, não tem como jogar, em cima da hora é complicado. No caso do Flamengo, não. O Flamengo já sabe dias antes que não terá todos esses atletas. Então, tem que colocar os que têm em campo. Se ficar com um cara na reserva ou dois, paciência. Vai para o jogo, vê o que é possível, e isso vai acontecer provavelmente com outros clubes também. Mas só acho isso, é bom acho, deixar isso claro. Eu acho que para a discussão de torcedor, quis voltar agora, agora aguenta. Ok, normal. Mas a gente tentar analisar futebol, tentar associar coisas que não estão relacionadas. E também lembrar, não foi só o Flamengo que quis voltar. O Flamengo foi precipitado, teve uma conduta, a meu ver, errada, especialmente quando foi atropelando as autoridades municipais e estaduais para ir direto ao presidente da República, para tentar atropelar tudo, envolvendo uma coisa política, já envolvendo ali com o MP, que veio logo depois, né?
Sim. Uhum.
Até hoje não falaram qual foi a pauta da reunião com o presidente da República, até hoje não se falou. Mas é óbvio que o MP estava no meio. Logo depois, o Bolsonaro falou e tacou a caneta na MP 984, a tal da MP do futebol aí, da transmissão da televisão, que vai caducar pelo jeito, né? 18 de outubro agora, se não falha a memória, essa é a data dos 120 dias, a tendência é que não seja votada até lá. Hoje já é dia 25, né? Então já está se aproximando a data final, é provável que ela caduque e não vá a lugar nenhum, né? Embora haja um esforço para que ela seja votada. Então acho que são coisas diferentes, são situações distintas, na minha opinião.
Muito bem. O Arnaldo, agora estamos vivendo então agora uma guerra de bastidores, vamos dizer assim, entre os dois clubes mais poderosos do país no momento, mais ricos, que ganharam bastante coisa nos últimos anos, que se enfrentaram, que acirraram sua rivalidade ultimamente, o Palmeiras e o Flamengo. A vitória desse negócio aí é uma vitória também de quem se der bem. Se tiver jogo, vai ser uma vitória do Palmeiras, se não tiver jogo, é uma vitória do Flamengo.
Eu acho que por trás dessa questão da realização da partida ou não, tem muito essa história da disputa dos bastidores, que ela, aliás, precede essas gestões, né? Precede Maurício Gagliotti no Palmeiras e Landim no Flamengo. Vem desde Bandeira contra Paulo Nobre, muito porque esses dois clubes vêm protagonizando as disputas principais do futebol brasileiro nos últimos anos. São os clubes mais poderosos em termos financeiros, disputam habitualmente a ponta do Campeonato Brasileiro, os torneios internacionais e tudo mais. E, na verdade, tanto no caso de um quanto no caso do outro, a preocupação, como em geral é no futebol brasileiro, é com o próprio umbigo. Não é com a saúde pública, com a questão dos jogadores ou com a questão do outro, de uma coalizão de clubes para um eventual proposta conjunta, seja para voltar ao futebol, seja para ter torcida no estádio, seja para ter transmissão de mandante, seja para ter inscrição de jogador, cada um pensa no seu. E Palmeiras e Flamengo vem pensando no seu há muito tempo, né? Teve alguns episódios recentes, Tirone, não sei se você lembra, o Mauro também, o último jogo entre os dois times tão importante foi no ano passado, no Allianz Parque, quando o Flamengo do Jesus esmigalhou o então Palmeiras do Mano Menezes. E naquele jogo já teve uma picuinha de bastidor, que era a questão da torcida visitante, vocês lembram? Uhum. O Flamengo não pôde colocar seus torcedores como visitante em São Paulo pela primeira vez. Foi considerado como se fosse um clássico estadual em São Paulo, tem só aquela torcida do mandante. E já também uma disputa de bastidor rolou naquele momento. E esse jogo era muito esperado para o Palmeiras. O Palmeiras estava fazendo pelo Luxemburgo, mirando esse jogo com o Flamengo. E aí aconteceu tudo isso que o Mauro descreveu nesse período, né? Aí eu acho que em relação ao Flamengo, o Flamengo atual, o Flamengo dessa gestão, ele é muito próximo do governo federal e da prefeitura municipal do Rio de Janeiro. Mas ele não tem exatamente uma ascendência sobre as instituições de futebol. Então, se ele tivesse força no bastidor, a CBF não teria insistido para a realização do jogo até o último momento. Se ele tivesse força no bastidor é tudo entre aspas, né? A Conmebol teria aceito a inscrição de novos jogadores na Libertadores, porque tem essa questão, o Flamengo vai jogar na quarta-feira contra o Independiente Del Valle, E vai ter vários desfalques também, mas não, não entrou em cogitação o adiamento dessa partida pela Libertadores. Vai ter esse jogo de qualquer jeito. Se o Flamengo conseguir colocar alguns jogadores que estão já se recuperando da Covid, vai ser uma vitória, esse é o pensamento. Então eu acho que pelo que aconteceu, para ser coerente, Se a gente fosse radical, radical no sentido, olha, até a vacina, até o risco zero dessa pandemia não vai ter bola, ok, todos nós estaríamos defendendo aqui que não teria campeonato voltando, que não teria Brasileirão, Libertadores, Estadual, a gente ficaria até a vacina sem o que eu acho que deve acontecer com relação ao público nos estádios, que é uma outra discussão aí, que também tem Palmeiras de um lado e Flamengo de outro. Mas, uma vez que concordamos, clubes, todos envolvidos com a volta do futebol, com alguns pré-requisitos, alguns protocolos, esse tipo de situação poderia acontecer. Um número de infectados gigante, um surto num time de futebol e os regulamentos que todos assinaram, ou as restrições, permitiam com inscrição de 50, 40, 35, um número mínimo de jogadores para ter uma partida de futebol. O Mauro citou o exemplo, acho que é o exemplo mais palpável de uma situação similar nesse mesmo Brasileirão da Série A, que foi Goiás e São Paulo. O Goiás, conhecendo os casos de Covid positivo, em cima da hora o jogo foi adiado, mas 3 dias depois o Goiás entrou em campo contra o Atlético Paranaense com 16 desfalques por conta do Covid e jogou contra o Palmeiras no final de semana seguinte com mais gente fora. Por conta... Então o Goiás entrou em campo com o que tinha, terceiro goleiro, sub-20. Então eu acho que, na verdade, não é uma questão ali de... é uma questão de coerência. Dá para ter jogo. E a questão do contágio em campo, a gente sabe, isso seria melhor se as pessoas... É que tem uma certa paura, isso seria melhor que todas as entidades que controlam o futebol, médicas, esclarecessem a questão do risco numa partida de futebol, do contágio entre os adversários, porque ele é mínimo. Isso teria que ser esclarecido para não ficar pairando uma irresponsabilidade que algum jogador pode morrer em campo se relar no outro. Você entendeu? Porque fica essa nuvem também. Então, eu acho que por tudo isso, a realização do jogo, por mais assim, tipo, sem sabor que seja, com toda essa questão, sabendo que a briga é por bastidor, ela teria que acontecer, por coerência. E acho que isso deve acontecer com outros times, em outros momentos, em outras situações, se não 12, 13, 14 desfalques, 11, 10, 9, 6, como já aconteceu. E vai acontecer não só aqui no Brasil, como na Europa também, onde, ou em outros lugares do mundo. O futebol da Covid é esse futebol. É um futebol sem público, com pouco público, com desfalque toda hora, onde o treinador, o dirigente, o time tem lá os meus jogadores afastados por suspensão, por lesão por Covid, que é, na verdade, o número maior de baixas em todos os times de futebol. Às vezes o número surpreende e extrapola, é um surto. Mas mesmo assim, há possibilidade de ter uma partida de futebol. Foi assim que todos nós concordamos, afinal.
O Mauro, considerando que tenha jogo, né? Então os Palmeiras, o Flamengo entram em campo. A partir disso, acho que aí não vai ser impossível você cancelar qualquer partida. Tanto que a CBF já autorizou aí a inscrição de não sei quantos mil caras aí por time, para não ter mais isso. Então agora a gente pode ter talvez alguma certeza. Não vai mais cancelar jogo. Os negros vão entrar lá com faxineiro, com quem, qualquer cara, para entrar em campo a partir do momento em que, nessa situação limite, o jogo vai acontecer, me parece.
Sim, eu acho que já está valendo isso, né? A grande questão é essa, o que o Arnaldo falou é importante. Qual é o risco de contaminação? Isso ninguém vê até agora. Alguém pela CBF deveria chegar e falar, olha, o risco é pequeno, é grande, na nossa opinião, por conta disso, o risco não é tão grande, então vai ter jogo. Assuma, né, uma posição. Eles têm que assumir. E aí vai ter jogo e acabou. Acho que isso vai acabar acontecendo com outros times, porque... O campeonato vai até fevereiro, é muito provável que... os jogadores, eles não estão que nem os da NBA, numa bolha, lá trancados, lá só jogando. Eles vão para casa. Vão para casa, encontram a família, encontram amigos. As pessoas estão lá, se esbarrando, né? Então, se um pegar o vírus, ele pode levar para dentro do CT. faz o teste hoje, deu negativo. Aí pegou amanhã e tal, ainda não fez outro teste, virou positivo, um abraço. Pode ter sido isso que tem acontecido com o Flamengo, pode ter sido lá que eles, de repente, se contaminaram. Ninguém sabe, ninguém vai saber. Ninguém vai saber, não tem como você puxar o fio e descobrir onde
só começou. Só emendando, o que também deixa essa história do protocolo da NASA e do Flamengo não é bem assim, né?
Não, o do Flamengo não é bem assim, o da CBF não é bem assim.
Uhum.
Tanto que teve episódio do Fred. O da CBF permitiu que o Fred jogasse. Ele jogou, já estava infectado. Tudo indica, porque na quarta noite jogou, na quinta fez o exame, na sexta o resultado deu positivo, amanheceu com o coronga, na quarta não estava? Peraí, tudo indica que estava na quarta. Quem vai me garantir que não? Então, nenhum deles é 100% seguro, né? Isso é evidente. Agora, eu acho que essa parte é importante. Qual é o risco realmente de contaminação? É grande, é pequeno e tudo mais? Então, assim, eu acho que esse que é o ponto. Agora, quem tem muitos jogadores também infectados, né, a chance de reinfecção ela é pequena, né? São poucos casos de reinfecção. Uhum. O Everton Ribeiro, por exemplo, ele até publiquei no meu blog a lista dos jogadores que não tinham ainda, antes da explosão à tarde desses nomes todos, jogadores que não tinham ainda sido infectados. O Everton Ribeiro era um dos que já tinha sido e apareceu de novo. A informação que o Pedro Torres, até repórter da ESPN, apurou foi de que pode ter havido um erro, ainda tem isso também, no resultado anterior. Mas erro? Sim. Só lembrar do próprio Flamengo, Jorge Jesus, lá no comecinho, em março. Positivo, inconclusivo e negativo. Fez três testes.
Triplo.
Três testes. Aí no terceiro, que deu negativo, ele voltou para Portugal e ficou lá um tempão, né? Durante aquele período em que o futebol ficou parado. Até voltar para treinar, essa coisa toda. Então, quem tem muitos jogadores nessa situação tem uma vantagem, entre aspas, aí. Superar dessa fase, vamos imaginar o seguinte, um cenário favorável para o Flamengo, qual seria? Não perde domingo com um time cheio de reservas, né? Mesmo se empatar, já vai ser considerado um bom resultado, garotos e tudo mais, e não perde quarta para o Del Valle. O Flamengo vai ter, daqui a pouco, todos os jogadores já praticamente imunizados. Não vai mais sofrer com isso. Até o final do campeonato e da Libertadores. O Boca é a mesma coisa. O Boca foi jogar com o Libertad. Ontem eu conversei com alguns colegas da imprensa argentina. O Boca não revelou os jogadores. Mas o que eles apuraram lá é que de 11 a 12 jogadores viajaram com... não com a Covid. São aqueles que deram resultado positivo. Aí, mais perto do jogo, fizeram outro teste. Já veio negativo e apresentaram igual o Atlético Goianiense contra o Flamengo. E foram autorizados a viajar. E 7 a 9 desses teriam entrado em campo. Então o Boca levou uma galera nessa situação. Há poucos dias não poderiam jogar. Agora podem. As autoridades sanitárias do Paraguai autorizaram que eles entrassem no país. A Comebol deu ok. Os caras jogaram e o Boca ganhou o jogo. 2 a 0. Então se o Flamengo chegar na quarta-feira, não perder também para o Del Valle, e alguns atletas deverão voltar dentro desse mesmo raciocínio, né? Desses tantos aí, pelo menos daqueles 7 lá do que apareceu positivo lá no Equador, esses 7 aí, a chance deles voltarem é grande. Mais o Gabigol, que está sendo preparado para quarta-feira, que é uma lesão. Ainda tem o Pedro Rocha, que pode voltar, o João Lucas, que já viajou, deverá ficar à disposição, né? E o Diego Alves talvez também possa voltar, que estava machucado, além de ter pego a Covid. Passou por essa semana, se o Flamengo empatar os dois jogos, ele empata com o Palmeiras, é normal dentro da disputa do campeonato, empate fora de casa, né? Se empatar contra o Del Valle, ele joga pelo empate em 21 de outubro contra o Júnior Barranquilla no Rio, decidindo a classificação, é uma vantagem considerável, e aí todo mundo já de volta, né? Porque a Covid para esses caras vai ser a página virada, a não ser um caso raro de reinfecção, e vai tocar o barco até o final. Então é curioso isso, mas você tem até uma, entre aspas, vantagem, se você tem vários jogadores que já tiveram a doença, porque os outros times, vira e mexe, podem perder um jogador importante. Então, tem isso também. É muito inusitada essa situação, muito bizarra até. Mas lembrando, o Corinthians, quando houve a representação, foram 23, se não falha a memória.
Isso.
23. Até na época eu questionei, tem torcedor que não consegue entender. Falei, você questionou assim, questionei e questionou. Porque os caras estavam em quarentena. Como é que volta da quarentena com 23? No São Paulo não tinha 23. No Palmeiras não tinha 23. Tinha 2, 3, 1, sei lá. E o Corinthians tinha 23. O Vasco tinha 16. Depois apareceram vários outros. Então, e não foi numa viagem, numa situação atípica, não. Foi no dia a dia dos caras em São Paulo, no Rio de Janeiro. O Casares, na época, o Atlético divulgou. Foi o primeiro que foi divulgado o nome, foi o Casares. Teria feito uma festa, tal, uma coisa parecida, apareceu lá com o Covid. Então, acho que tem esse outro lado também. Se superar essa semana, difícil, dificilmente vai ter outra vez jogadores infectados, porque já tiveram. Né? E aquela coisa, a gente sabe que, lógico que pode acontecer de um atleta profissional de futebol, de outra modalidade, sofrer gravemente com consequências do vírus. Mas isso não tem acontecido. Imagino que, como leigo, pelo que a gente lê, imagino que pelo fato de serem o oposto do chamado grupo de risco. Os caras fazem teste cardíaco, fazem atividade física regular, são atletas. Alimentação, uhum. Peso controlado. Você não tem atleta com... A não ser lutador de sumô. O cara não tem sobrepeso, né? O cara está ali por percentual de gordura controlado. A alimentação dele, ela tem que ser direitinho. Por meio que ele tome uma cervejinha e tudo, ele não pode encher a cara todo dia, senão não consegue jogar. Então, o cara tem ali uma vida... O corpo dele é mais bem tratado do que de qualquer um outro sujeito que não está nem aí, né? Então, a chance do vírus se aproveitar de uma fragilidade do organismo é menor. Isso é uma coisa meio óbvia. Sim. Tanto que você vê jogadores do mundo inteiro. Quantos deles foram para o respirador, morreram, quase morreram? Você não vê muito isso. Eles são opostos do grupo de risco. Tendência Exato. Normal é isso. Eles ficam bons e depois voltam. O Diego estava com sintomas, né? Gravou um vídeo, né? Eu soube de um outro jogador do Flamengo, vou falar aqui o nome, que não é dessa leva anterior, que mais de um ouvi isso, um com toda certeza. Teve aquele período de parada, voltou, o cara fez o exame, e deu positivo. Aí deu positivo, positivo não, deu IgG positivo, né? Ou seja, já teve contato com o vírus. Aí falou, você teve o coronavírus. Aí o jogador falou, mas eu não senti rigorosamente nada. É. Totalmente assintomático. Nem dor de cabeça, dor no corpo, nada, zero. O jogador não sentiu nada. E está lá jogando. Quer dizer, se outros ficarem assim, né, o Goiás deve estar nessa situação. Aquela galera toda que pegou do Goiás...
Já
foi. Deverá ter de novo. É verdade. Você quer uma reinfecção. Acontece. Né? E geralmente parece que acontece quando a primeira infecção é muito frágil e aí ele volta de novo, enfim. Nem os especialistas sabem direito, né, tudo sobre esse vírus. Essa que é a realidade.
Ô, Arnaldo, agora é o seguinte. Vamos lá. Duas coisas. A primeira... A questão da Covid é um atenuante nesse momento para o Domenech, que vem fazendo um trabalho irregular. Aí você vai fazer, bom, os caras jogaram lá e, sei lá, talvez tivesse um monte de negro contaminado lá e tomaram de quatro. E agora vai jogar com o time C. Se perder o Palmeiras é normal. Esse time não é o time titular do Flamengo. E, por outro lado, o Palmeiras, os jogadores indo contra o sindicato, vai ter que ter jogo, não sei o quê. O Palmeiras, agora, ele tem a obrigação de ganhar, porque vai ser um vexame ridículo se ele mandar, obrigar a ter jogo, forçar para ter jogo com o time C do Flamengo e perder, ou não ganhar.
Uhum. Bons pontos, Tirone. Começando pelo lado do Palmeiras, sim, pela manifestação de todos, do presidente, assim que o Flamengo cogitou o adiamento da partida, lá atrás, ainda no Equador, durante o a estadia antes do jogo com o Barcelona, a nota oficial, teremos jogo, o Palmeiras quer o jogo, e as manifestações seguidas insistindo. Aí os próprios jogadores, como o Mauro falou, assinando um manifesto contra a posição do sindicato, querendo o jogo e tudo mais. Só quem não se pronunciou oficialmente sobre isso, e acho que até tem uma situação pelas posições outras, pela ligação com o Flamengo. O Luxemburgo não se colocou, né, até o momento sobre a questão em si. A gente viu as manifestações da diretoria do Palmeiras, dos jogadores, mas a obrigação do presidente, do treinador, dos jogadores, a obrigação completa, tendo o jogo, é vencer. Não tem outra alternativa. O Palmeiras poderia ter adotado uma outra estratégia, ser... compreensível com a questão do Flamengo e sair, entre aspas, por cima nessa atitude benevolente. Não, pelo contrário, o Palmeiras vai até o fim. Então tem que ganhar o jogo, meus velhos. Então tem que ganhar o jogo do time remendado do Flamengo. Não tem outra. Entrou em campo, tem que ganhar o jogo. E o torcedor do Palmeiras sabe bem disso, já sabe agora. Aí não tem o malvadão Flamengo. O malvadão nessa situação é o Palmeiras, percebam. O malvadão dessa semana é o Palmeiras. Esse é o lado do Palmeiras. O lado do Domenech é muito interessante também. Embora ele esteja também com Covid nesse momento. O que acontece? Do 5-0, que não tinha desculpa contra o Del Valle, e todas as atenções colocando em xeque o futuro do trabalho dele, para o jogo do Barcelona, para o surto geral, aconteceram muitas coisas. O jogo do Barcelona... Foi a preleção mais apaixonada do Domenech. Teve a vitória, teve a entrevista mais num tom de confronto com a imprensa. e depois teve um surto espalhado geral, inclusive com ele. Essas adversidades, todos, entre aspas, contra o Flamengo, podem ajudar o Domenech nessa tentativa de inclusão. Não é só uma questão de método de trabalho ou de estilo de jogo, é uma inclusão com o grupo de jogadores, com o torcedor do Flamengo. Então, esse cenário adverso completo em relação ao Flamengo pode sim ter um sintoma nesse sentido, né? Positivo em relação à continuidade do Domenech, você me entende? Uma certa compreensão, porque não dá para exigir dele, do auxiliar, quem for comandar o time, que o time tenha excelentes atuações nesses próximos dias, resultados. Não, o que vier, entre aspas, é lucro. E tendo uma coesão maior, e acho que é inevitável que o grupo do Flamengo se feche com isso, literalmente. E o torcedor do Flamengo passa a ter mais compaixão. Não é uma questão... Pós-Jesus, um pouco de compaixão. Acho que sim, você tocou num ponto importante, que a visão do torcedor do Flamengo e do próprio grupo de jogadores em relação ao comando sofra uma alteração positiva, no caso do Domenech e da sua comissão técnica, a partir dessa diversidade completa dessa semana. Pode estar aí sendo construído um novo momento ali, que estava totalmente do 5-0 ameaçado de voltar para a Espanha, quase isso, por uma reconstrução na adversidade. Pode ter esse efeito, sim, a médio prazo.
Muito bem. Bom, fechamos aqui o nosso primeiro bloco do episódio 59 do podcast Posse de Bola, edição de sexta. A gente volta já já para falar do primeiro ano de Diniz no São Paulo e do Corinthians, que não tem técnico. Voltamos já.
A segunda temporada do podcast Futebol Bandido conta em detalhes a história do assassinato do jogador Daniel e mostra como uma festa de aniversário levou a um crime brutal.
As equipes se depararam com um achado de cadáver do sexo masculino. Estavam com alguns cortes na região do pescoço.
Gente, eu preciso falar uma coisa
para
vocês. O Daniel não bateu o carro, não. O Daniel foi assassinado.
Você pode ouvir Futebol Bandido no UOL, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 59 do podcast Posse de Bola. E agora a gente vai falar do primeiro ano, que vai completar agora no fim de semana, do Diniz no comando do São Paulo. Arnaldo, o Diniz é o segundo técnico com mais tempo de trabalho no Brasil. Um ano, que é uma raridade, né, no Brasil, um técnico ficar um ano. Qual é o balanço que se faz até agora?
Bom, acho que é importante esse recorte, porque um ano é um tempo suficiente para fazer balanço, análise, conclusão. Não é colocar o técnico na frigideira com uma avaliação precoce e tudo mais. Ah, teve o Covid? Teve o Covid para todo mundo. O fato é que, como você bem destacou, Tirone, o Diniz só tem menos tempo de clube que o Renato Portaluppi no Grêmio. Eu acho, até levando em consideração o momento do São Paulo, um clube em jejum de títulos, e a característica dessa diretoria nesses 5 anos que estão acabando em dezembro de mandato, o Diniz pode ser considerado um privilegiado. Completo privilegiado, né? Um cara que ficou um ano num clube turbulento sem resultado prático algum. Então, qual o balanço que eu faço respondendo a tua pergunta? O balanço é desfavorável. O trabalho não me convence. Para mim, é um trabalho que tem as mesmas falhas desde o início e, na prática, tem uma classificação para a fase de grupos da Libertadores, mais mérito dos adversários que abriram outras vagas do que propriamente do Diniz, uma eliminação vexatória no Paulista, absurda, do time do WhatsApp do Mirassol, e uma eliminação precoce na fase de grupos na Libertadores, ainda não é matemática, mas ela é virtual, sendo o São Paulo, muito provavelmente, o único clube brasileiro a não avançar ao mata-mata da Libertadores. Com a ressalva, tendo à disposição um dos elencos mais caros do país nesse tempo todo. Não é um elenco esfacelado como alguns outros grandes tiveram nesse período, inclusive o próprio Corinthians, que trocou o treinador recentemente. Então, para mim, o balanço é desfavorável. A maior crítica que eu faço é o que eu tenho chamado de arrogância da derrota, soberba da derrota, em nome de um tipo de jogo que ainda não tem comprovação científica alguma, né? Zero, porque não tem resultado algum, em nome de um tipo de jogo em que o seu jogador mais criativo tem que pegar a bola com o goleiro e levar ao gol adversário, esse é o simbolismo disso, aquela saidinha de futsal, em nome de um tipo de jogo, de um apreço à posse de bola, transição e tal, você não levar em consideração o momento que você está, no clube que você está, na situação que você está. Então, a arrogância, quando o Diniz assumiu há um ano, setembro do ano passado, eu falei aqui no Posse de Bola. Aliás, estamos completando um ano também. Tem mais ou menos aquele período Diniz, o recorte, né?
Isso.
Eu falei isso. Não é o São Paulo que tem que se adaptar ao Fernando Diniz, que não é ninguém no futebol ainda. Sorry, desculpa. É o Fernando Diniz que tem que se adaptar às condições do São Paulo. O que aconteceu? A cada mês que passa, o São Paulo fica mais com a cara do Diniz e mais frágil. Então, a permanência do Diniz no São Paulo deve ser uma teimosia do Raí da diretoria, que está condenada. Essa diretoria não tem legitimidade e só mantém o Diniz por agora uma convicção, digamos, renovada, e tem agora 3 meses mais de mandato aí, a cada jogo, a cada semana que passa, a cada semana após um ano de aniversário, Tironi, fica mais difícil e complexa uma substituição de treinador, porque vai ter um novo presidente, e o novo presidente já poderia contar com o Rogério Ceni, que está vetado por essa diretoria, então tem uma série de fatores. O Diniz vai ficando, e o São Paulo vai colecionando vexame. O Diniz vai ficando, o São Paulo vai colecionando vexame. Essa é a história, o balanço de um ano do Fernando Diniz no comando do São Paulo.
Ô Mauro, é meio maluco o que eu vou falar, mas vê se isso tem sentido. O fato do São Paulo ser uma zona, uma diretoria horrorosa, talvez a pior da história do São Paulo, comando do futebol terrível e de todas as barbaridades que essa diretoria fez nos últimos anos, isso, de alguma forma, não permite que o trabalho do Diniz seja um trabalho bem mais ou menos e bem questionável, e aí sempre se aponta para outras coisas. Não, a culpa não é do Diniz, a culpa é do Daniel Alves que batuca, a culpa é da diretoria que não sei o quê, a culpa é do presidente que não sei o que lá. Então, de alguma forma, fica diluída a culpa e aí o trabalho do Diniz não é visto com rigor.
Eu acho que o trabalho dele é visto com rigor, mas a culpa fica diluída porque, de fato, ela é distribuída, né? Tem aí o trabalho do Raí, tem o presidente, alguns jogadores. Então, acho que fica distribuído aí, né? Não é só por ele. Tanto que o São Paulo já vem nessa pegada aí, decepcionando sua torcida muito antes do Diniz chegar ao São Paulo. Isso já vem de longa data, não é uma novidade. Não é que o São Paulo estava ganhando tudo, o Diniz chegou, passou a perder. Eu acho que ele tem uma parcela de responsabilidade num cenário em que a diretoria também tem, até maior, porque a diretoria está aí há quanto tempo? O Leco teve quantos dirigentes, quantos técnicos?
Né?
O
Arnaldo fez uma coisa interessante.
Ricardo Gomes, Rogério Ceni, Dorival Júnior, Jardine, Aguirre,
Cuca...
Cuca, Mancini durante um curto momento, interino ali, que depois que ele parecia que queria que ficar, enfim, sei lá, Diniz, qual deles? Teve um momento ali com o Diniz, com o Aguirre, que o time chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, depois perdeu o fôlego, contratações ruins, né? E o Trellis, hein, Epa? Falar nisso,
faz gol.
Né?
Trellis
fez gol.
O Trellis apareceu assim do nada, quer dizer, é isso, mas você nem lembra que o cara existe, né? Então você tem as negociações bizarras. A do Diego Souza é uma das mais incríveis, né? Contrata o jogador por uma grana, depois aí doa o jogador para o Botafogo, foi embora. Quer dizer, que diretoria é essa, né? E aí tem as digitais do Raí, tem do Leco e de todos que estão com eles. Então eu acho que ela é distribuída de fato, não é só uma responsabilidade do técnico, É tanto que, assim, não dá para ter nenhuma convicção de que saindo o técnico tudo vai se resolver. Pelo contrário, a diretoria vai continuar, a tendência é que fique tudo igual, mesmo com outro técnico. Pode melhorar um pouquinho e tal, pode conseguir dar uma arrumada aqui ali no time, dependendo da maneira como o técnico trabalha. Mas a questão também é que é muito fim de feira, né? Faltam 4 meses, né, para acabar.
Isso.
A era Leco, falta 4 meses para terminar. Então, a coisa chega numa hora assim que agora vai até o final, leva assim mesmo e vê o que acontece. E o pior é o seguinte, né? As opções que o São Paulo tem também, é tudo muito mais do mesmo, né? Você vê quem são os candidatos, os nomes que aparecem. São pessoas que já estiveram junto com o Eco em algum momento na política do São Paulo, reunidos sob algum guarda-chuva. Sob o guarda-chuva do Juvenal, por exemplo, né? Todo mundo já esteve junto ali. Quem é realmente oposição? Quem é uma proposta diferente? Quem chega como o novo que pode ser, não o novo do Partido Novo, o novo novo, né? O novo que vai mudar realmente as coisas e vai trazer uma modernização, um avanço para o São Paulo. Não sei, eu não ponho a mão no fogo, não.
É assim, aí a situação é a seguinte do São Paulo, né? Como a gente acabou de falar, ele não mudou o técnico porque também está no final do mandato, também... Não tem muita opção, porque o Rogério não vem. E aí o Corinthians fez o outro movimento. Ah, o Thiago Nunes está indo mal? Vamos mandar embora o Thiago Nunes. E agora, Arnaldo, está numa sinuca, porque mandou embora o Thiago Nunes, está lá com o Coelho. O Coelho, vamos combinar, a não ser que ele se transforme no Guardiola, ele não vai ser o técnico do Corinthians. E o Corinthians não sabe quem contratar. E também está no final de mandato, também está nesse vai não vai com um agravante. Diferentemente do São Paulo, que está na parte de cima da tabela, o Corinthians está ali, né, flertando com a zona de rebaixamento. Que situação, né?
Sim, a única coisa que aproxima o São Paulo do Corinthians é a eleição no mesmo período, né? Essas gestões, embora desastrosas, cada um à sua forma, a do Leco e a do André, são opostas. Leco e André são opostos. O André Sanches, ele é o cara que faz questão de palpitar em tudo. Ele não tem só a caneta. Ele, de fato, interfere no futebol. Ele é uma figura muito mais próxima ao Juvenal, que o ex-presidente de São Paulo, que o Mauro descreveu, do que o Leco. Então, o Leco é omisso o tempo todo. Ele só não foi omisso na hora de demitir o Rogério Ceni. É curioso, né? Ele teve um momento de interferência, demitir o Rogério Ceni. O Andrés não, o Andrés está toda hora assumindo as decisões, passa por cima de todo mundo, não tem homem do futebol, é ele o homem do futebol. Então quem definiu que o Thiago Nunes não tinha mais condição, não tinha mais ambiente, a impressão dele é aquela, ele definiu, para mim, e ele disse, bem dizendo nas entrevistas, assim, até eu sair... eu vou tomar toda a decisão, vou contratar quem eu quiser, vou mandar embora quem eu quiser. Então, na visão dele, o Thiago Nunes, com muito menos tempo que o Diniz, né, Tironi? E com mais resultados que o Diniz, inclusive no mesmo time, no Atlético Paranaense, foi chutado. E o Corinthians não tinha, não é assim, como o São Paulo... Vocês lembram? Olha as diferenças. O São Paulo demitiu o Cuca numa... quinta-feira de manhã, quinta-feira à noite, estava o Fernando Diniz no São Paulo. Não deu 12 horas, estava lá o Fernando Diniz. Então, o São Paulo já estava mirando o Fernando Diniz na hora que decidiu demitir o Cuca. O Corinthians demitiu o Thiago Nunes sem ter ninguém na manga. O Mano tinha acabado de fechar com o Bahia. E assim, deixa o Coelho... vai ver. Mas já, além de declarar que o Coelho não será o técnico do Corinthians... esse prazo, primeiro bom resultado contra o Bahia, já perdeu do Sport, então o Corinthians está à procura de um novo treinador. E aí tem aquele risco. O Andrés definir o próximo treinador do Corinthians e o próximo presidente não concordar com isso. Mas esse risco é o risco que corre o Barcelona atual, que está em crise. O Benfica, né, Mauro? O Benfica trouxe o Jorge Jesus no final de mandato de um presidente que não sabe se vai ser reeleito. E se não for reeleito, a coisa... Então não dá para ficar esperando como o São Paulo, 90 dias, 100 dias, 120, sabe? Para tomar uma decisão urgente. O Corinthians decidiu fazer, mas nesse ponto, ter um treinador na mira, o São Paulo pode dizer que tem, se não agora, daqui a 100 dias, o Rogério Ceni. O Corinthians não tem o Rogério Ceni. Ele não tem alguém com potencial, com capacidade, com ligação ao clube para trazer para o lugar do Thiago Nunes. Não tem. As referências do Corinthians. O Tite está na seleção, o Mano está no Bahia, o Carille foi lá e o Andrés destruiu, não está no país. Então o Corinthians não tem esse nome na cartola. E talvez se renda, mesmo contra a vontade do Andrés, quem sabe, a um estrangeiro. Porque quem tem feito bom trabalho no futebol brasileiro são normalmente os técnicos estrangeiros. Nós vamos discutir isso mais para frente, quando a gente for falar de Renato versus Coudé, que é um duelo brasileiro-estrangeiro localizado, mas normalmente tem valido a pena apostar num técnico estrangeiro no futebol brasileiro.
Pois é, e falar em técnico, só para fechar esse bloco rapidamente, Mauro, quem está agora também no bico do corvo, vamos dizer assim, é o Odair Hellmann, depois da eliminação de ontem do Fluminense para o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, né?
O Fluminense está colecionando fracassos, hein, em Copa do Brasil. Aliás, o Fluminense, depois que saiu o seu antigo parceiro lá, o Unimed, né? Não tem feito rigorosamente nada, né? Nada. O mais longe que conseguiu foi aquela quarta de final da Copa Sul-Americana no passado. Caiu para o Corinthians, né? No gol fora de casa, inclusive, né? Empatou 0-0 em São Paulo e 1-1 no Maracanã. Até o Oswaldo Oliveira, que já estava treinando o Fluminense, o Diniz já tinha saído, né? Uhum. Saiu antes até desse confronto. O Marcão treinou no jogo em São Paulo, no Rio já era o Oswaldo. Ontem foi eliminado com duas falhas gravíssimas do... Acho até que foi justa a vitória do Atlético Goianiense. O time buscou, criou mais, mas as duas falhas do Muriel, assim, muito graves. É uma coleção de erros do goleiro do Fluminense que não dá, assim, não dá. Não é possível. Um time profissional de primeira divisão ter um goleiro que erre tanto. Nada contra ele, pô, mas não dá. A torcida está bem de saco cheio. Acho que daria para fazer melhor, mas acho também que não dá para colocar a culpa só no Odair. Aliás, o Odair já herdou alguns problemas, né? Como, por exemplo, o Ganso, que é uma herança dos tempos do Fernando Diniz. Aí agora tem o Nenê, que tem sido solução. Você tem um veterano como o Nenê? Ok. Aí contrataram o Fred. Aí tem situações que o Fred está disponível. Quer dizer, é complicado. Aí o Evanilson foi negociado, foi embora. O Fluminense tinha um percentual pequeno dos direitos. Perdeu o atacante mais perigoso do time. Isso já aconteceu com o Diniz. O Diniz tinha um ataque que era Everaldo, Johnny Gonzalez e Luciano. E estava dando certo, os três ali. Aí o Everaldo foi para o Corinthians, o Luciano foi para o Grêmio, né, já está no São Paulo, e o Johnny Gonzalez foi para o Benfica e não jogou. Depois veio para o Corinthians. De uma hora para outra, ele perdeu os três atacantes. Esse ano já perdeu o Evanilson. Aí ganhou o Fred. O Fred não tem mais condição de jogar regularmente. E ele com o Nenê fica muito difícil. Perdeu a bola, são dois caras que não vão trabalhar para recuperá-la, não vão combater, não vão marcar. Então, assim, o Odair também tem seus problemas também. O Fluminense não oferece uma condição para o técnico tão favorável, não. O Fluminense já jogou boas partidas com esse treinador. Acho que sempre tem um dedo do técnico também. Mas as limitações do elenco, as baixas que acontecem a qualquer momento. E um goleiro assim, não dá, gente, não tem como. Ontem, o primeiro gol, uma bola cruzada fácil, ele deitou no gramado para abafar a bola e soltou no pé do Chico, do Atlético. O segundo gol ele rebateu, assim, mão de pau é apelido. Mão de pau é aquele goleiro que rebate a bola, parece que bate na madeira e pum, em volta, né? O goleiro, geralmente, ele vai espalmar a bola para longe, tirar da zona de perigo. Há uma técnica do goleiro, que quando não dá para encaixar, ele tenta expulsar a bola daquela região do perigo, né?
Por isso que, mandando pro lado.
Ele tem que, o goleiro treina isso. A bola, quando vem pelo alto, ele não pode agarrar, ele soca de que maneira? Ele não dá um soquinho de largadinha de vôlei, ele dá uma porrada na bola para mandar ela para longe. Para quê? Ela vai para longe, mesmo que o adversário recupere, a defesa se reorganiza, porque demora mais tempo, ele volta para a sua posição e vai ter um novo ataque contra o seu time. Mas você, quando dá um soquinho, larga a bola na área, é um perigo. No caso ali, ele rebateu para frente. Uhum. O rebote, gol, assim, são falhas... Assim, numa boa, alguns erros do Muriel todo respeito ao profissional e tudo, mas pô, parece assim, parece que você está vendo um jogo de futebol amador. Às vezes parece que é o cara que, da pelada que joga na linha, não tem goleiro e vai reveza no gol. E são falhas que não são admissíveis para um profissional, gente. E esse é o goleiro que tem o Fluminense. Antes tinha o Rodolfo, que teve problemas lá também, que saiu, que não era bom. O Agenor, que era um goleiro pesado também. O Fluminense não consegue arrumar um goleiro. Um goleiro que seja minimamente confiável. E o goleiro, quando erra muito, não dá. Por mais que o time se organize e jogue. Um exemplo é a final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool. O Karius era o goleiro do Liverpool. O cara falhou clamorosamente e absurdamente em 2 gols. Foi 3-1. Pô, o jogo era para ser um jogo ali, papo, e o Salah saiu machucado logo no começo, aquela jogada lá do Sérgio Ramos e tal. Quer dizer, os caras perderam o atacante, que na época era o melhor atacante do momento, do mundo, o cara que fazia gol, tudo contra a G. E tinha um goleiro que não dá para jogar. Jogar sem goleiro não dá. Vou citar de novo o exemplo da pelada. Qualquer um que já jogou um futebolzinho com os amigos sabe como é que é. Você tira 2 times, mas só tem 1 goleiro na pelada. É futebolzinho só sabe, só tem 1 goleiro. Tirou 2 times.
Não.
Aí um time tem 1 goleiro. O outro time, os caras revezam no gol. Esse não, time não. Que reveza pode ser até melhor, mas o goleiro vai ganhar um jogo para aquele time. Se a diferença não for tão absurda, o time anota 5, o outro anota 8, o nota 8 vai perder, porque o goleiro vai catar várias bolas e ali do outro lado tudo que chuta entra. Então, assim, o goleiro não pode ser... Não dá para ter um goleiro assim. E o Fluminense tem um goleiro que, infelizmente, para o Fluminense não dá. Eu não sei o que eles vão fazer agora, vão procurar outro, mas é absurdo. Ontem foi demais, mas acho que o Atlético tem merecido, né? Já eliminou o Fluminense, já ganhou do Vasco no Rio e meteu 3-0 no Flamengo. Agora vai jogar com o Botafogo.
Ganhou do Bahia aí, na estreia.
Ganhou o Campeonato Carioca.
Ganhou do Bahia na estreia do Mano, faz uma campanha interessante. Vamos fechar o segundo bloco, só um detalhe aqui. Além dessa história do goleiro da pelada, tem o fato de quando não tem o goleiro, os goleiros improvisados meio tomam um gol de propósito para sair e ir para a linha.
Isso
acontece muito também, né? É. E reclama da corrupção, já fez isso na vida e não isso. Fala nada. É ou não?
Quer voltar para a linha.
Isso. Quer voltar para a linha. Ah, não sei pegar, aí toma o gol de propósito. Exatamente. Não dá. Voltamos daqui a pouco para o terceiro bloco para falar do Grenal. Cudê, Renato, Rei do Rio Grande do Sul. Já voltamos.
Baixo Clero é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 59 do podcast Posse de Bola. Teve Grenal, não foi um super jogo, mas o fato é que o Grêmio venceu o Internacional e, por incrível que pareça, deixou o Internacional numa situação mais complicada na Libertadores. O Internacional que estava tranquilo, agora vai fazer 2 jogos fora de casa, enquanto o Grêmio vai fazer 2 jogos em casa, tem tudo para se classificar com mais facilidade o Grêmio. E o que está marcado nesse jogo é... O Internacional do Cudê não vence o Grêmio do Renato Gaúcho. E o Renato Gaúcho é um dos treinadores brasileiros que se colocaram aí como o orgulho nacional, o orgulho dos treinadores brasileiros, aqui somos tão bons quanto os estrangeiros, e etc. O Arnaldo, é um round, né, que o Renato ganha nessa sua luta contra treinadores estrangeiros, né?
Aí, assim, eu acho que é um round, é uma luta local, principalmente, que tem reverberação no cenário nacional e, nesse ano, no cenário internacional, que é a Libertadores, né? Mas a questão é um duelo, mais do que nunca, local. E aquilo tem um peso, para mim, é o clássico que tem mais consequências, sequelas no futebol brasileiro, Grêmio e Inter. E hoje, se você fizer um recorte de 2020, o Renato tem se segurado os momentos poucos de brilho do Grêmio, ou do Renato, aconteceram nos Grenais. Isso tem e dá uma. E para quem é um personagem do Grêmio, cara de Porto Alegre e tudo mais, isso faz faz lustrar a estátua dele, sabe? A cada Grenal vencido. Lá vai o cara, passa uma planelinha lá, tal, tal. E do outro lado, o Coudet, que faz um trabalho interessante no Inter, com recursos escassos, brigando pela ponta do brasileiro, com chance de classificação na Libertadores e tudo mais, tem essa pedra, não é uma pedra no sapato, é um tijolo no sapato, não cabe nem, né, os dedos estão todos espremidos, e ele já sentiu que não adianta ser técnico do Inter sem ganhar a Grenal, sem ganhar do Renato. Esse é o outro lado da história. E é incrível como o Grenal tem esse poder de transformação. Então o Renato sai fortalecido, passa o Coudet na tabela da Libertadores, ainda está numa posição horrível no Brasileiro Grêmio, mas vai se segurando aí. Daqui a pouco, Tirone, sem ser esse final de semana ou outro, tem outro Grenal. Então o Renato está beleza. Putz, eu posso perder do Atlético do Sampaoli, que vai ser o jogo do Brasileiro, que seria um desafio contra outro estrangeiro, né? Nesse duelo, Renato, técnico brasileiro. Mas se eu ganhar o Grenal, ou se eu não perder, o Renato já pode jogar pelo empate no Grenal.
É.
Né? Se eu não perder o Grenal do outro final de semana, vai continuar essa história aqui. E a pressão vai estar em cima do adversário. E lá é muito como o vizinho está. E o Inter, me parece, o Inter do Coudet não ter força para, digamos, brigar pelas duas coisas da mesma forma, Libertadores e Brasileiro. Então, esse final de semana, os dois vão ser desafiados, muito os seus dois jogos, fora o Flamengo e o Palmeiras, do joga, não joga, temos dois jogos gigantes no final de semana envolvendo esses dois caras. Internacional e São Paulo marcam um ano de Diniz e o Coudet pressionado, Grêmio Atlético, o Atlético do São Paulo no Mineirão, e o Atlético, né, a exceção, é o que tem uma frente única, que está jogando só pelo brasileiro. Então, o São Paulo está esperando o Renato e o Grêmio ali salivando, mas o Renato vai sem responsabilidade. É confortável depois de ganhar um Grenal. Então, ele vai com essa... Se perder, putz, ganhou o Grenal no final do... Ganhou o Grenal da Libertadores, não sei o quê, no brasileiro... Cada vez que ele vai perdendo pontos no brasileiro, ele vai poder se apegar aos mata-matas e aos grenais. Ele tem uma desculpa gigante.
É, agora, Mauro, fim de semana, o Renato, que já venceu o Coudet no meio da semana, agora tem o Sampaoli pela frente, né? O outro argentino aí que tem brilhado ou se destacado no futebol brasileiro. É o segundo round, né, dessa história, ou mais um round.
É, mas o Renato está perdendo de goleada ainda, né? Porque no ano passado ele tomou, foi tabancada do Jorge Jesus, né? Que também é estrangeiro. Então ele vai ter que fazer conseguir muitas vitórias em cima desses caras todos aí para poder tirar uma onda. Ele tem vantagem sobre o Coudet, isso é inegável, isso é importante, né? Lógico, é o Grenal, essa coisa toda, e isso foi já amplamente discutido. Mas a maneira como ele foi trucidado pelo Jesus... Né, ainda está pesando na conta dele, especialmente porque ele, antes do confronto com o Jesus, ele desfez do cara, disse: ah, nunca ganhou nada fora de Portugal, como se ele tivesse ganho alguma coisa fora do Brasil. Também não ganhou nada fora do Brasil como técnico, Renato, né? E ele foi assim aniquilado. Não foi um simples resultado, nem foi pela goleada, pela maneira como os dois times se comportaram e os técnicos prepararam suas equipes para aqueles dois.
Deu a Libertadores, né?
Semifinal de Libertadores, ele foi totalmente dominado no primeiro jogo, totalmente. Uhum. No primeiro tempo, no primeiro jogo, em casa, e no jogo do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Aí foi um atropelamento, né? E assim, todos os detalhes. Assim, ali a diferença dos dois técnicos era evidente. Então ele ganhou um jogo do Coudet, né? E o Rogério Ceni também ganhou do Coudet.
Uhum.
Né? E o Thiago Lage também venceu o Coudet, com 10 homens dentro dos 4 minutos. Então não é possibilidade do Renato ganhar do Coudet, não. Né? Outros já ganharam do técnico argentino. E o Internacional não tem esse elenco também todo, não. É claro que está na conta dele, está na conta dos jogadores, ficar perdendo o Grenal atrás de Grenal não é brincadeira. Toma crítica, toma porrada, ok. Não é, ninguém está aqui tirando a responsabilidade de ninguém, mas isso não basta. É um discurso muito conveniente, né? Reduzir todo o momento do Grêmio ao Grenal. O Grêmio recentemente fez o quê? Perdeu para o Sport em casa... Quase perdeu para o Fortaleza em casa. Aliás, o pênalti que gerou o gol de empate, muito questionável daquele jogo 1-1 com o time do Rogério.
Empatou com o Corinthians.
Empatou com o Palmeiras no final ali, quase perdeu o jogo. Né?
Empatou com o Corinthians.
Ganhou do Bahia fora, empatou com o Atlético Goianiense. Jogando mal, várias partidas ruins do Grêmio. São várias. Agora venceu um Grenal, Então tudo mudou? Não. Continua tudo igual no Grenal. Mas o futebol não se resume ao Grenal, por maior que seja a importância do clássico, pela rivalidade e tudo que envolve. Então acho que esse confronto, o Atlético está mais bem preparado. Treinou a semana inteira de novo, não teve jogo de meio de semana, né? Que é a rotina do São Paulo. É. Tem mais jogadores à disposição do que o Inter, por exemplo, para comparar um adversário do Grêmio com outro. O São Paulo recebeu muita gente, chegaram muitos jogadores, ele tem mais opções, né? Então, eu acho que o Atlético tem até um favoritismo nesse jogo, é líder do campeonato, né? Mas vamos ver. Só que a gente não pode esquecer disso. O Renato, se a discussão é Renato contra técnico de estrangeiros, ele ainda está perdendo de goleada. E não vai ter a chance de devolver a goleada ao seu algoz, porque o cara se mandou.
É verdade. Senhores, então é isso. Fechamos o episódio 59 do podcast Posse de Bola. A gente volta na segunda-feira, no mesmo bate-horário. Valeu, Arnaldo. Valeu, Mauro. Obrigado a todo mundo que participou. Eu nem pedi likes hoje. Dei uma folga para vocês, mas segunda-feira estaremos de volta. Abraço.
Chega ao fim esse episódio do Posse de Bola. Lembrando que você também pode conferir mais opiniões e análises nos blogs dos comentaristas do UOL. Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.